A Janela do Coração. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Ao correrem um feroz campo de batalha como líder da guerra, Absalão não podia usar o capacete, porque não poderia cobrir o seu lindo cabelo que era admirado por todos. Quando aquele cabelo que voava ficou preso no carvalho, Absalão não podia puxar a sua espada da cintura para cortar os cabelos, porque o seu cabelo era o símbolo de sua beleza. O coração quente de Absalão, que não conseguia cortar seus lindos cabelos, no final fez ser esfaqueado na afiada faca de Joabe. O belo cabelo de Absalão me faz pensar o que está dentro do meu coração, se sem perceber ainda estaria segurando as minhas coisas, sem querer cortar o meu coração humano, minha sinceridade, fidelidade e a minha justiça, perdendo as coisas realmente importantes diante do Santo Senhor.
Thank you.
Hoje, na Janela do Coração, como a primeira música, ouviram Ethel Cross, do Coral Gracias. Ethel Cross significa na cruz, onde todos os pecados do nosso coração podem ser deixados e onde podemos ser felizes. É uma música que nos faz sentir mais profundamente a cruz de Jesus. Semana passada, estudamos sobre a incrível viagem evangélica do apóstolo Paulo e Barnabé para a Macedônia. O sofrimento que tiveram sendo presos em Filipos, o grande trabalho do Evangelho que aconteceu no meio das dificuldades até a igreja ser estabelecida. Nessa semana, continuamos com a jornada em Macedônia seguindo o apóstolo Paulo. O tema de hoje é Meditação Bíblica. Gostaria de cumprimentar os ouvintes dando uma boa tarde. Hoje também está conosco o evangelista Carlos. Bem-vindo, evangelista!
Obrigado, Estela.
O apóstolo Paulo, chegando à Tessalônica de Filipos, ensina a Bíblia na sinagoga judaica. Esta Bíblia seria o Antigo Testamento, evangelista?
Sim, naquela época ainda não havia o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em forma de rolo feito de papiro ou pergaminho.
Ah, sim. No entanto, vi que estava escrito, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse entre os mortos. Com isso, fica claro que o apóstolo Paulo provou a morte e ressurreição de Jesus por meio do Antigo Testamento. O evangelista poderia explicar essa parte?
Claro, com o maior prazer. Quando Filipe pregou ao eunuco, sai a história que ele pregou o evangelho através do livro de Isaías. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, Peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Semelhantemente a Filipe, o apóstolo Paulo também pregou a Jesus Cristo, através do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, tem várias referências que mostram a vinda do Senhor Jesus. Nós podemos ver que o sacrifício que é comemorado no dia de Pentecostes, quando vemos em Hebreus, se refere a Jesus. Também aparece o sacerdote Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho a Abraão. Você lembra dessa passagem, Estela?
Não muito bem.
Então, sai em Gênesis. É uma demonstração de ter dado a sua carne e sangue.
Sim.
Isso representava Jesus. Também, você já ouviu falar da vestimenta de pele que Deus deu a Adão e a Eva, Estela?
Ah, sim, essa parte eu lembro.
Então, aquela vestimenta de pele, Deus matou um animal para os vestir, certo?
Certo.
Então, se refere à morte de Jesus. E várias coisas que estão dentro do templo, mostra o modelo de Jesus, e principalmente Adão, quando vemos em Romanos capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 15, fala do primeiro homem, Adão. Fala que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e através da obediência de um só homem entrou a salvação. Então, há um segundo Adão que se refere a Jesus Cristo, você entendeu?
Sim. Vi que no Antigo Testamento, em várias partes do livro, Jesus Cristo está escondido. Evangelista, em Tessalônica, ele foi perseguido, o Paulo, ele foi perseguido pelos judeus e foi a Bereia. Onde era localizada a Bereia?
Bereia é uma cidade dentro das montanhas. É uma cidade na Macedônia, fica a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Tessalônica. Durante o século I d.C., foi uma cidade populosa, embora não tão moderna quanto cidades de Tessalônica e Filipos, que na época eram as cidades mais importantes para o comércio e a política. Quando eu fui ver o significado do nome Bereia, vem do grego, significa pesado.
Ah, fiquei impressionada com as pessoas de Bereia. E na Bíblia diz que as pessoas de Bereia foram mais nobres que as de Tessalônica. Me perguntei se a atitude das pessoas de Bereia não seria a maneira correta para examinar a Bíblia. O que pensa, evangelista?
Sim.
Ouvi dizer que Bereia era uma cidade muito rica na época e fiquei muito curiosa como eles podiam ter este desejo e um coração sincero em relação à Bíblia, evangelista.
Diz que as pessoas de Bereia eram bem educadas e de alto nível social. Não sai na Bíblia como as pessoas de Bereia meditavam sobre a palavra. As pessoas da igreja de Tessalônica, ao ouvir a palavra, se emocionavam. E quando ouviam boatos, também falavam mal, reclamavam e blasfemavam. Mas as pessoas de Bereia, embora que eles eram nobres, quando ouviam a palavra, eles pensavam profundamente. Recebiam a palavra com os corações bem fervorosos.
Sim.
Sendo que muitos deles creram. Já podemos ver, analisando o coração das pessoas de Tessalônica e de Bereia, as pessoas não têm coração arrogante porque têm uma boa condição financeira. E também não têm um coração humilde porque têm uma má condição financeira. Entendeu, Estela?
Sim.
Pois, mesmo tendo uma boa condição financeira, como Cornélio e outros, eles também tinham um coração baixo.
Sim.
Mas havia pessoas, mesmo não sendo nada, tinham o coração alto. Eram arrogantes.
Uhum.
As pessoas de Bereia receberam a palavra com um coração fervoroso, é porque elas tinham no fundo do coração uma busca para conseguir algo para o espírito deles. Entendeu?
Sim. Que precioso era o coração deles.
Sim, muito. O importante de ressaltar nessas pessoas, mais do que receber a palavra e julgar com o pensamento deles, eles tiravam o conceito na própria Bíblia. Se isso estava certo ou errado.
Sim.
Também eles abriam a Bíblia para verem, julgarem e decidirem. Por isso que eu penso que eles eram pessoas também educadas espiritualmente.
Verdade. Bom, o evangelista falou sobre a atitude para ler a Bíblia. E para ser sincera, está na moda ler a Bíblia na igreja. Por isso, tem muitos irmãos querendo ler a Bíblia esforçadamente. E eu também. E quando decido ler a Bíblia, surge essa preocupação. Será que bastaria somente ler em grande quantidade? Ou com uma palavra meditação? Ler uma folha em um longo tempo, meditar seria melhor. Qual seria a melhor maneira?
Bom, Estela, eu acho que para ler a Bíblia não tem uma maneira específica.
Sim.
Às vezes é bom ler muitas páginas. Às vezes pode ler um capítulo, uma passagem e pensar profundamente. De qualquer forma, só este ato de estar diante da Bíblia, seja lendo mais rápido ou mais devagar, para meditar na palavra profundamente, essa imagem, sim, é muito agradável.
Sim.
Para aquelas pessoas que não tiveram o costume de ler a Bíblia, seria bom ler uma grande quantidade para conhecer como fluiu a história.
Sim.
Mas aquelas pessoas que já sabem um pouco o conteúdo, seria bom ler uma folha, mas com profundidade. Entendeu?
Verdade. Uhum.
Pois a salvação não vem do muito ler a Bíblia, mas uma palavra ao entrar no coração da pessoa e essa encontra com o coração de Deus.
Sim.
Quando vemos na Bíblia, havia pessoas que formavam multidão e seguiam Jesus por muito tempo. Mas não foi por isso que tiveram relação com Jesus. Contudo, aparece na Bíblia pessoas que só ouviram boatos sobre Jesus e que somente encostaram as mãos nas vestes do Senhor e todos os seus problemas foram resolvidos.
Sim.
Então, quando vemos na Bíblia, as pessoas que seguiram a Jesus Cristo por muito tempo nunca experimentaram o trabalho de Jesus, mas sim aquelas pessoas que encontraram com o Senhor em determinado momento, tendo os seus problemas resolvidos naquela hora. Entendeu?
Sim, entendi. Vejo que não depende de seguir muito tempo a Jesus que pode experimentar o trabalho dele.
Sim, podemos ver que aquelas pessoas que seguiam a Jesus em multidão diziam: "Ah, que bom!" Mas Jesus em si não tinha relação com eles.
Certo.
Já que essas pessoas não tiveram relação com Jesus, tampouco conheceram o coração do Senhor. Quando Jesus Cristo foi preso e crucificado, no final, essas mesmas pessoas ficaram contra Jesus, jogaram pedras e desejaram a morte dele.
Sim, o evangelista usou a expressão meditação. Já que a Bíblia é a carta de Deus, penso que não deve ser lido como se eu estivesse lendo qualquer livro comum. Entretanto, mesmo que com todo o coração eu leia pensando, o que será que significa? E mesmo prestando toda a atenção, muitas vezes o sentido profundo não entra. O que significa exatamente meditar na palavra?
Bem, Estela, meditar na palavra é o exercício de descobrir o coração de Deus que está escondido na Bíblia.
Ah, interessante.
Sim. Nós falamos que a Bíblia revela o segredo do perdão dos pecados, não é?
Sim.
Um segredo não é fácil descobrir.
Verdade.
E Deus escondeu o seu coração dentro da Bíblia. Então, não é lendo exaustivamente, tentando entender que iremos descobrir o coração de Deus.
Então, é como?
Então, antes de eu receber a salvação, a Bíblia, para mim, era um livro difícil e cansativo para entender.
Para mim também.
Eu tinha muita ansiedade para compreender o que eu estava lendo. Como não conseguia entender, eu desistia da leitura facilmente. Ah, eu dizia dentro de mim, a Bíblia é difícil, não consigo descobrir nada. Você também tinha esse mesmo coração, Estela?
Nossa, igualzinho.
Bom, mas eu mudei. Depois que eu aprendi que isso era uma desconfiança no meu coração. Como eu lia com essa desconfiança no coração, realmente eu não enxergava nada.
Sim.
E relia a Bíblia e relia várias vezes, mas não entrava nada no meu coração. As palavras e o vocabulário da Bíblia são difíceis mesmo, concordo. Mas já que buscamos o coração de Deus na Bíblia, não é porque as palavras e o vocabulário são difíceis que não entrarão no nosso coração.
Ah, sim, verdade. Na verdade, esta pergunta é a pergunta básica, que seria por que devemos continuamente ler a Bíblia. Se o conteúdo dos 66 livros da Bíblia é imutável, peço sua organização, evangelista, do motivo que devemos ler continuamente a Bíblia.
Então, Estela, nós temos que ler continuamente a Bíblia porque é como comemos todos os dias. Pensa bem, a Bíblia não muda, mas o nosso pensamento sempre muda, tá certo?
Verdade.
Então, dependendo da posição do nosso coração, a Bíblia, o seu sentido para nós muda. Por isso, o Senhor faz o trabalho de baixar os nossos corações através das tribulações para que possamos estar na posição de poder encontrar com Jesus. Porque, através da palavra, nós temos que ver o coração de Jesus para podermos viver.
Nossa, verdade, evangelista. Por último, peço um conselho afetuoso do evangelista aos irmãos que desejam meditar e pensar profundamente através da Bíblia.
Pois não. Ah, o ato de meditar e pensar profundamente poderia ser algo leve e prazeroso, não um fardo ou um trabalho. Mas como podemos fazer isso? Eu vou explicar como através da minha relação com meus filhos. Eu tenho 4 filhos. Todos os dias de manhã, eu procuro eles para saber o que eles vão fazer e à noite, quero saber como foi o dia deles.
Sim.
Eu quero saber como eles estão indo na escola, o que eles fizeram quando eu precisei sair e eles ficaram em casa sozinhos. Cada dia eu quero conversar com eles e orientá-los como eles podem ter uma vida com menos dificuldade e com felicidade.
Certo.
Para isso, eu dou sempre uma abertura para eles abrirem os seus corações comigo. Oi, Aninha, está tudo bem? Como passou o seu dia? Falo assim também para o outro filho. Oi, Murilo, o que você vai fazer hoje? Hoje, quais matérias você vai ter na escola? O que você aprendeu na aula de flauta? Desejo que eles abram os seus corações para mim. Me procurem, me contem, me perguntem como eles podem resolver as suas lições de casa, seus problemas de relacionamento, etc. Penso que Deus também quer manter conosco esta relação, que procuremos o seu conselho, que através das nossas dificuldades possamos pensar como podemos receber a sua graça. Mas se ficarmos arrogantes, ou se não temos dificuldades, não surgirá o interesse de ler a Bíblia. Tá certo?
Sim.
Então, mas quando sentimos um fardo diante de um problema, quando sentimos a necessidade de receber a orientação espiritual, a leitura da Bíblia se torna uma atividade natural e muito agradável. É como sentarmos para comer em família. Eu sento com meus filhos para ensinar algo ou para ajudá-los na lição de casa. Assim, Deus quer manter continuamente uma relação conosco através da sua palavra. Como a vida dos pastores e evangelistas é sempre bem ocupada, nós, desde que entramos no seminário, aprendemos a ler a Bíblia logo após o culto de madrugada, às 6 da manhã, sabia, Estela?
Sim.
Então, penso que se você separar o seu primeiro horário do dia para ler a Bíblia, é muito importante. Porque uma palavra que você lê e entrar no seu coração, ela poderá te ajudar no restante do dia.
Amém. O momento mais precioso para os cristãos é certo que é a madrugada onde meditamos e lemos a Bíblia. O tempo mais precioso que encontramos com o Senhor pelo coração antes de deparar com qualquer situação deste mundo. Hoje sinto que não quero perder este momento por nada. Agradeço ao evangelista Carlos e os ouvintes que estiveram conosco hoje. Obrigada, evangelista.
Por nada, Estela. Foi um prazer contribuir a este rico programa.
Após ouvir o solo de trombone de Kang Kyung-shin, eu vejo vocês na segunda parte do programa. I've cast my heavy burden down.
Thank you.
Rádio Jerusalém, segunda parte do programa Janela do Coração. Isso não é nada. Olá, sou uma fã da Janela do Coração. A origem de um coração firme que surge dentro da igreja deve vir da palavra. E quando essa palavra se fixa no coração, independentemente da nossa decisão e vontade, consigo viver experimentando um novo coração inúmeras vezes. Porém, a minha dúvida é: por que este coração não dura muito tempo? Eu digo amém, e quando eu me viro, meu coração já está balançando. Daí novamente me lembro e digo: é verdade, amém. Mas ao me virar novamente, meu coração oscila. Quando vejo essa minha pessoa, sinto uma grande indignação. Esta minha pessoa que tem esta vida de fé. O que devo fazer para ter um coração firme e sólido? Sinto que esta irmã está vivendo uma vida muito bela e abençoada, experimentando o trabalho de Deus e aprendendo o coração de Deus dentro da igreja. Hoje, na Janela do Coração, perguntou o que fazer para ter um coração firme e sólido. O evangelista da Igreja Boa Notícia da Zona Leste está conosco para resolver as nossas preocupações. Oi, evangelista Albert.
Oi, Estela, tudo bem?
Sim, e quero cumprimentar a todos os ouvintes também. Primeiramente, sinto que essa irmã que enviou a sua história realmente ama o Senhor. Creio que a evangelista também, como ministro, deve ficar feliz em ver os irmãos virem perguntar sobre a sua vida de fé ao evangelista.
Sim, Estela. Eu fico muito feliz de ver que os irmãos, eles têm esse interesse na vida espiritual.
Sim. O ponto da pergunta dessa irmã hoje é que quando ouve a palavra, recebe com amém e com alegria, porém este coração não dura muito tempo. O que pensa, evangelista? O evangelista também tem alguma experiência parecida?
Bem, Estela, eu acredito que todos nós já passamos por situações semelhantes.
Sim.
Eu, antes de receber a salvação, eu tinha um grande sonho de ser missionário na África, mas era muito caro para ir. E também foi isso que me atraiu em nossa igreja, porque aqui nós temos o programa de envio de missionários por um ano.
Sim.
E por causa desse interesse, eu acabei escutando o verdadeiro evangelho e também comecei a viver a vida espiritual. Naquele tempo, o pastor, ele soube desse meu interesse.
Sim.
E depois de orar, ele disse para mim: Albert, seria bom que você fosse para Moçambique como missionário temporário. Naquele momento, eu fiquei muito feliz. Eu até testemunhei na igreja. Mas havia um pequeno problema. Eu havia deixado meu trabalho para poder viver dentro do seminário. E eu não tinha sobrado nenhum dinheiro.
É porque quando entra no seminário, deposita todo o dinheiro, né?
Isso mesmo. E com o passar do tempo, eu comecei a pensar: ai, olha, eu acho que eu não vou para a África. Acho que Deus usou isso somente para que eu recebesse a salvação. E acabei deixando isso de lado. Mas um dia eu testemunhei isso na aula de seminário. Não com desconfiança, mas feliz que por meio disso eu havia recebido a salvação. Mas logo depois o pastor começou a me repreender bem forte. E ele disse: Albert, se Deus disse que você vai para a África, por que você disse que não irá? Só porque você não tem dinheiro, Deus não vai poder te enviar? Na hora, eu não sabia onde colocar minha cara. E depois disso, toda vez que o pastor me encontrava, ele perguntava: Albert, você vai para a África? E eu respondia: sim, pastor. Então ele dizia: e você tem dinheiro? Aí, com aquele sorriso bem amarelo, eu dizia: não tenho. E acabava a conversa ali. E mais ou menos isso durou 2 meses. Toda vez que ele me encontrava, ele fazia as mesmas perguntas. Porém, um dia, na aula de seminário, o pastor de repente pergunta: Albert, você vai para a África? E como sempre, eu respondia: sim, pastor, eu irei.
Realmente não é fácil, né, dizer que vai sem ter dinheiro no bolso.
Realmente não era fácil, mas eu continuava respondendo: sim, pastor. E ele disse: e você tem dinheiro? Eu só balançava a cabeça e falava: não, pastor, não tenho. Ah, mas só que naquele dia ele fez uma outra pergunta. Ele disse assim: e você tem fé?
Como falei, o evangelista respondeu?
Eu falei, pastor, fé eu tenho. Ele, ah, se tem fé, então tudo bem. E na mesma hora ele disse, ó, liga lá pra sua mãe e pergunta se você pode ir pra África. Bem assim, direto. E eu peguei, levantei, liguei para minha mãe e falei, mãe, o pastor mandou me perguntar se eu posso ir para a África. Ela, uai, você não tá aí para isso? Então, pode ir para a África. E eu voltei para a aula de seminário e eu disse para o pastor, pastor, minha mãe deixou. Ele falou, ah, então, no próximo mês você vai para a África. Quando ele disse isso, eu levei um choque, porque para mim não teria como eu ir para a África.
Mas tinha fé, né?
Isso, e foi pela fé mesmo que eu fui. Quando o pastor disse isso, um outro irmão, ele havia ofertado a passagem para eu ir para a África.
Que graça!
Nossa, eu fiquei muito feliz. E no outro mês, eu acabei indo para a África, né, para Moçambique.
É verdade, Deus tem inúmeras maneiras.
É verdade mesmo. É, por que eu posso dar esse testemunho? É para mostrar que quando nós recebemos a promessa, o coração ele pode até oscilar, porém Deus ele não muda. Ele executa esse trabalho independente da nossa força. Porém, sim, nosso coração ele tem que ficar firme em Deus, que cumpre a promessa.
Felizmente, bom, não sei. Pelo jeito, não são apenas os irmãos zelosos que têm esse tipo de coração. Então, vamos começar a resolver os problemas. Fico feliz quando ouço a palavra, mas essa alegria não dura muito tempo. No meu caso, faz pensar se talvez essa alegria, mais do que ter vindo da palavra, não teria vindo de dentro de mim, do meu sentimento. Eu sinto essa desconfiança. O que acha, evangelista?
Bem, esse sentimento, ele vem da palavra.
Sim.
É, nós nos sentimos muito felizes ao receber a palavra de Deus, porque a palavra traz esperança em nossos corações. O normal é a palavra trazer esse tipo de sentimento, porque ela ilumina onde tem trevas. O problema que eu vejo é depois. Se a palavra ela traz essa felicidade, por que essa felicidade parte dos nossos corações?
Por que será?
É. Não é por causa da palavra, pois ela não muda, mas sim é o nosso coração que muda.
Sim.
O pastor, uma vez, ele disse que nós somos como a lua. A lua, ela não tem nenhuma luz, mas quando nós vemos, às vezes ela brilha uma luz bem clara.
Sim.
E às vezes, ela fica cheia de trevas ao ponto de nós não conseguirmos enxergá-la no céu. E isso acontece porque a luz que a lua reflete vem do sol.
Uhum.
Quando a lua está de frente para o sol, ela fica bem radiante. Mas quando a terra fica na frente da lua, ela começa a escurecer. Nós somos essa lua e o sol é Deus. Se olharmos para Deus, com certeza teremos alegria, paz, felicidade no coração. O problema é quando entra a terra no meio.
Como assim, evangelista, o terra entra no meio? Essa terra que nós pisamos?
Não, não é desse mundo físico que eu estou falando, né?
Uhum.
Mas essa terra simboliza as nossas situações.
Ah.
As coisas que estão ao nosso redor. É, se nós olharmos para tudo isso, toda aquela alegria, ela desaparece de uma vez.
Ah.
Sempre vai ter essa situação pronta para escurecer o nosso coração. Mas o coração de fé é olhar somente para a palavra de Deus até o fim.
Ah, entendi. Então quer dizer que nós, como a lua, temos que receber do sol para que possamos resplandecer. Não depende de mim.
Isso mesmo.
Então, qual o motivo que faz a alegria que veio após ter ouvido a palavra não durar muito tempo?
Bem, Estela, isso acontece porque o nosso coração ele fica preso na situação e não consegue olhar para Deus. Porque se olha para Deus, esse coração ele continua recebendo essa força da palavra. E assim, mais do que cair na situação, mais do que ficar com o coração preso, dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer, do coração dessa pessoa continua saindo a palavra de Deus. por mais que a situação diga que não dá, que é impossível, se a pessoa ela tem esse coração fixo em Deus, essa resposta está bem fixa dentro dela. O problema é que, mais do que olhar para a palavra, acreditar na palavra, essa pessoa acaba acreditando mais na sua própria situação.
Bom, então, evangelista, quer dizer que então a alegria não dura muito tempo porque logo ela foca na situação.
Isso mesmo.
Bom, quando vemos no final da história, por fim, a irmã deseja ter uma vida de fé com um coração firme, ou seja, um coração sólido. Na Bíblia, vi a palavra que diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Há também alguma relação com essa passagem?
Sim, tem relação sim. Bem, quando nós temos uma fé sólida, essa pessoa tem uma mentalidade diferente. Ela se torna mais firme em relação à situação e à palavra de Deus. Para se tornar em um adulto, maduro espiritualmente, essa pessoa tem que ter percebido a sua pessoa diante de Deus. Quanto mais vemos as nossas fraquezas diante de Deus, o quão somos falhos, aí essa pessoa começa a amadurecer espiritualmente. E a vida de fé não se torna mais um fardo em seu coração, mas sim algo agradável. E assim, essa pessoa ganha a mente para poder discernir tanto o bem quanto o mal, entre a palavra de Deus e a situação. Ela ganha essa habilidade. Bem, quando eu estava no seminário, eu tinha um coração de querer viver bem diante de Deus, que eu queria pregar bem, fazer os trabalhos da igreja com todo o meu coração, mas isso não dava muito certo. E teve um dia que o pastor disse para os seminaristas, olha, tem muitas baratas que aparecem na nossa igreja. Se vocês virem uma, tem que matar e jogar fora na hora. E no meu coração eu pensei, eu devo seguir isso. Depois disso, eu somente andava olhando para o chão e não deixava passar nenhuma barata. E teve um dia que eu estava com um pouco de pressa e eu passei no corredor, um pouco rápido.
Uhum.
E quando eu cheguei no final do corredor, escutei uma voz, Albert! Quando eu vi aquilo, subiu um frio na minha espinha. E quando eu olhei para trás, o pastor estava bem atrás de mim. E porque eu passei bem rápido, eu não vi uma barata. E ali ele começou a me repreender e disse, olha, você não tem o mesmo coração do dono, você está vivendo somente pensando em si mesmo. E no meu coração eu pensava, sempre pego todas as baratas, mas nunca o pastor está perto de mim. Mas justo no dia que eu deixo uma, ele apareceu. Através desse acontecimento, eu pude perceber que eu estava vivendo uma vida apenas mostrando que eu estava ali por minhas boas qualidades e atributos. Eu queria ser visto como uma pessoa que guardava no coração a palavra do pastor, que cuidava da igreja como um pastor cuidaria. Todos esses sentimentos que chamamos de fazer bem, que eu estava seguindo direitinho e vivendo uma excelente vida espiritual. E por isso, nada estava dando certo e acabei chegando no meu limite. Mas, quando eu pude perceber a minha pessoa falha, o impressionante foi que a palavra de Deus se tornou algo grande em meu coração. Quanto mais percebemos que a nossa pessoa é falha diante de Deus, nós podemos depender somente de Deus e isso se torna algo muito agradável.
Sim, evangelista, quando reconhecemos a nossa verdadeira pessoa, tudo se torna agradável. Por último, peço uma palavrinha para essa irmã que enviou a sua história para nós.
Bem, irmã, o principal é ver a sua pessoa constantemente diante da palavra de Deus. Assim, por mais que surjam pensamentos, situações, problemas, isso não irá balançar o seu coração e a promessa que Deus fez para você. Tenha essa fé firme, crendo somente em Deus e em sua palavra.
Obrigada, evangelista, pelo seu conselho e também agradeço a todos os ouvintes. Até a próxima, evangelista.
Até a próxima, Estela.
As coisas que normalmente achávamos óbvias e comuns, que até mesmo passaram despercebidos, sem perceber a sua existência, sendo facilmente esquecidas. Quando perdemos, que percebemos o quão precioso e gratificante eram. Com a falta de água que há hoje, faz-nos perceber como a chuva era preciosa. Todos ficaram contentes pela chuva? Por mais que muitas vezes o nosso coração esteja em confusão devido à situação, que todos possam ter seus corações lavados. Ouvindo Deus é Deus, a janela do coração se despede por aqui. Até agora foi a Estela Lee. Obrigada!
Continua sendo Deus.